carro a álcool. Você ainda vai ter um. Esse era o slogan de uma campanha do governo no final dos anos 70 para incentivar a população a comprar carros novos movidos a álcool, uma alternativa diante do forte aumento no preço do petróleo. Mais de 40 anos depois, será que poderíamos dizer agora, carro elétrico, você ainda vai ter um? As montadoras têm investido cada vez mais na produção de carros elétricos. Em alguns países, os carros com motor a combustão já têm data para pararem de ser fabricados. Foi lançado recentemente pela consultoria do Senado o estudo Eletrificação Veicular, definições, tendências e possíveis impactos na indústria automotiva nacional. Vamos conversar agora com um dos autores do estudo, Túlio Castelo Branco Leal. Ele é consultor do Senado na área de economia, engenheiro civil, mestre em transportes urbanos. Também é autora do estudo, a professora Flávia Consoni. Então vamos conversar com Túlio Castelo Branco Leal. Túlio, bom dia para você.
Bom dia, Teano. Bom dia a todo mundo que está nos escutando aí nessa manhã de hoje. Estão me escutando bem?
Estamos sim. Túlio, em relação ao carro movido com motor a combustão, o carro a gasolina, né? Quais as vantagens e desvantagens do carro elétrico?
Então, o carro com motor a combustão, na realidade, ele pode ser tanto a gasolina como o etanol, o flex, né? Os carros elétricos, essa onda pela eletrificação, ela tem basicamente dois grandes motivos. Um que é bastante aparente, que todo mundo fala, e um outro que é um pouco mais oculto e que nem todo mundo fala. O primeiro grande motivo seria a questão a questão ambiental, quer dizer, a questão ambiental que é tanto para resolver problema do aquecimento global, da emissão de gases do efeito estufa, mas também uma questão de emissões locais, especialmente na Europa, que eles usavam os veículos a diesel, eles tinham muito problema com o particulado, um gás, um ar, o ar ficava muito poluído. Então, a proposta do veículo elétrico, ela vem primeiramente, realmente, nessa questão ambiental. A gente escreveu, eu e a professora Flávia, a gente escreveu sobre a questão ambiental no ano passado. Mas nesse novo artigo, a gente se preocupou em abordar um segundo aspecto que não é tão falado quando se analisa a questão do carro elétrico. Quer dizer, essa questão ambiental. Não é quando a Europa, a China, especialmente a Europa e China, eles propõem o carro elétrico, não é só uma questão de melhorar o ar que eles respiram ou reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Há também um processo de destruição criativa, vamos dizer assim, no qual eles tentam manter a liderança que eles têm, quer dizer, no caso da Europa ou no caso da China, eles tentam se tornar um player relevante, um grande produtor de tecnologia automotiva. Então, assim, nesse segundo artigo que a gente escreveu sobre o tema, a gente está tentando analisar que se trata de um processo em curso e que está avançando muito rápido e que o carro com motor a combustão, ele é incompatível com o carro elétrico. Então, assim, se o Brasil não planejar o futuro da sua indústria automotiva, a gente corre risco de ficar pesquisando, produzindo uma tecnologia ultrapassada, e aí o carro elétrico, que de certa maneira a gente pode comparar com o desenvolvimento aí do relógio, os relógios, o carro com motor a combustão seria o relógio automático, aquele que cheio de pecinhas por dentro. O carro elétrico é o carro digital. No começo era muito caro, mas depois que você resolve as questões de produção em massa, ele vai ficar muito mais barato. Então, o cenário que a gente se preocupa no futuro é que a médio e longo prazo, 10, 15, 20 anos, a gente pode ter um carro elétrico que seja muito mais barato de ser produzido, mas que o Brasil esteja produzindo somente esses carros com motor a combustão. E tem mais um outro problema, quer dizer, se você está produzindo o carro com motor a combustão, o que você está pesquisando, o seu dia a dia, só vai estar ligado a essa tecnologia, quer dizer, o novo, a gente não vai estar pesquisando o novo, a gente não vai estar ligado, inteirado ao novo, a gente vai estar inteirado a uma tecnologia ultrapassada.
Pois é, a gente vê então aí que o Brasil tem muitos passos aí para caminhar, né, para ficar mais ou menos aí no mesmo nível, né, de outros países em relação à eletrificação. Inclusive, até recentemente, né, semana passada, né, Túlio, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou aí um projeto com incentivos fiscais para a fabricação de carros elétricos. Aí o estudo que você fez junto com a professora Flávia Consone dá sugestões para a transição da tecnologia do carro a combustão para o carro elétrico. Que sugestões são essas para que o Brasil possa diminuir esse gap em relação a outros países?
É, eu acho que os principais seriam... Primeiro, do lado da questão da infraestrutura, a gente tem que ter um marco legal para a colocação das estações de recarga nas ruas brasileiras. Nem todo mundo pode recarregar o carro em sua casa. Então, é necessário ter um marco legal que estimule a possibilidade de empresas instalarem estações de recarga na rua. Essas estações, inclusive, a depender da tecnologia utilizada, elas podem servir, inclusive, para que os carros acumulem energia em um determinado momento do dia, em que a energia esteja mais abundante, mais barata, por exemplo, meio-dia, quando todos os painéis solares estiverem funcionando no máximo da sua capacidade, os carros elétricos captariam a energia e depois à noite, quando em um horário de pico, os carros elétricos eventualmente poderiam até estar recolocando essa energia na rede. Uma outra medida que poderia ser tomada, isso tudo deveria estar em um grande plano que o governo federal deveria estar fazendo. O governo federal deveria estar tá planejando esse futuro nosso. Então, assim, uma outra coisa é sentar com as montadoras para definir um calendário para que não se possa mais produzir carros com motor a combustão no Brasil a partir de uma determinada data, como Europa, como China já estão fazendo. Quer dizer, hoje você... E como, inclusive, a Argentina está querendo fazer. Porque hoje... Quando você pensa que a nossa produção local, ela não é só destinada ao mercado brasileiro, ela tem uma parte que vai expressiva para a Argentina, uma parte que vai para a Europa e para outros países. Então, assim, a gente não pode estar desalinhado com o calendário desses países, sob pena da gente não conseguir mais exportar para esses países e bloco, né? Uma outra coisa que também a gente poderia já estar fazendo muito mais forte é um investimento mais focado em determinadas tecnologias que a gente já consegue vislumbrar que podem ser relevantes. Então, por exemplo, questão da célula de etanol. O etanol hoje ele é utilizado em motores a combustão, ele vai queimado no motor a combustão. Essa tecnologia do motor a combustão, como a gente vem dizendo, é uma tecnologia que está sendo ultrapassada. Só que a gente poderia utilizar o etanol nessas células de combustível que não emitem nenhum poluente. Elas produzem energia elétrica que vão para o motor elétrico. Uma outra questão que a gente poderia estar pesquisando seriam químicas de bateria que utilizem os nossos minerais mais abundantes, para que a gente se coloque como um grande fornecedor, não de matéria-prima, mas de um produto acabado, de baterias, de tecnologia das baterias, enfim. Eu acho que os grandes eixos seriam pesquisa e desenvolvimento, uma parte de planejamento do futuro, com colocação de datas e cronogramas, e toda essa questão da infraestrutura de recarga nas ruas públicas.
Ok. Realmente aí são muitos passos ainda, né, Túlio, que precisamos dar. Mas todas essas informações estão no estudo Eletrificação Veicular, Definições, Tendências e Possíveis Impactos na Indústria Automotiva Nacional. Você que está ouvindo a gente nessa entrevista pode acessar esse estudo na página senado.leg.br/estudos. Túlio Castelo Branco Leal, consultor do Senado, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho, parabéns a você e a professora Flávia Consoni, um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Adriano, obrigado a todo mundo que nos escutou. Bom dia.